como a gente falou, a nossa convidada no nosso temática entrevista, temática bate-papo, é a doutora Maria Fernanda Galdino Freitas. Ela é clínica geral e atende desde infantil a todas as idades. E nós vamos abordar, o assunto é fibromialgia, tá? Doutora Maria Fernanda, bom dia, prazer em recebê-la aqui na Rádio Fátima nesta manhã de quinta-feira, hein?
Bom dia, Betão, bom dia, Júlia, bom dia, pessoal de Vacaria.
A senhora está em Vacaria há 3 anos, não é?
3 anos, isso aí.
Veio de Minas Gerais?
Vim de Minas Gerais.
Como é que veio parar aqui em Vacaria, doutora?
Olha, através de ofertas de emprego que eu achei aqui em Vacaria e achei bacana a cidade, me interessei e vim pra cá.
E aqui já criou raiz? Criou raiz, não é? Uhum. É, doutora Maria Fernanda, o que que é fibromialgia, hein?
Olha, Betão, a fibromialgia é uma doença crônica, ou seja, é uma doença prolongada, que ocorrem dores pelo corpo todo, dores generalizadas, musculares. E essa dor, ela, além de ter essa questão da dor, a gente também tem outras manifestações juntas, como alterações do sono, alterações cognitivas e alterações de humor. Geralmente, a pessoa que tem fibromialgia tem mais chances de ter depressão, ansiedade, de ter insônia, de ter aquele sono que parece que não, a pessoa não descansou, sabe? Alterações cognitivas, a função da pessoa fica prejudicada, a mente da pessoa, a memória fica prejudicada. Então, a fibromialgia é uma doença que engloba muita coisa no corpo da pessoa, sabe? São muitas alterações.
Como é que uma pessoa faz para descobrir se está realmente com fibromialgia, hein?
Olha, não tem um exame laboratorial que a gente faça que fale assim, a pessoa deu fibromialgia ali naquele exame. A fibromialgia, ela é um diagnóstico, a gente não pode falar que é de exclusão. Por quê? Porque ela não significa que você excluiu todas as outras doenças para poder falar que a pessoa tem ela. A gente pode falar que ela é uma doença em que não é explicada melhor por uma outra doença. Por exemplo, a gente tem a artrite reumatoide. A fibromialgia pode acontecer junto com a artrite reumatoide. Porém, os sintomas da fibromialgia são bem mais clássicos e aí a gente pode falar que a pessoa tem fibromialgia pela clínica e não por exames. Não existe um exame que fale que a pessoa tem fibromialgia.
Como é que é a crise de fibromialgia?
Olha, é dor pelo corpo inteiro. A pessoa fala que dói do fio do cabelo até a ponta do pé. E realmente é uma dor exagerada. Tem dois termos que a gente usa, que é a hiperalgesia e a alodínia. A hiperalgesia é quando você tem, por exemplo, uma lesão no corpo. Por exemplo, a pessoa se cortou e ela sente mais dor do que o normal. E a alodínia, por exemplo, quando a pessoa não deveria sentir dor e ela sente dor. Por exemplo, se eu receber um abraço e eu for portadora de fibromialgia, aquele abraço para mim vai doer. Então, é assim que se manifesta a crise, por uma dor excessiva, uma dor além do normal. Parece que o nosso cérebro, ele tem um amplificador de dor. Então, a pessoa, ela tem uma dor muito exagerada.
Você está ligado aqui na Fátima de Vacaria, o programa é o Temática. Eu estou conversando com a doutora Maria Fernanda Galdino Freitas, que é clínica geral. Nós estamos abordando aqui fibromialgia. Qual é a parte do corpo, doutora Maria Fernanda, que a fibromialgia ataca mais, hein?
Olha, é a parte músculo-esquelética. Então, a gente pega o corpo inteiro, como eu já disse, é do fio do cabelo até a ponta do pé.
O dedão do pé.
Em todas as regiões onde a gente tem ali a parte musculoesquelética, as pessoas afirmam que sentem dor.
Qual a idade que essa doença se manifesta, hein?
Geralmente, Betão, ela é mais comum em mulheres e ali na meia-idade, entre 35 a 44 anos, geralmente. É comprovado que acomete mais mulheres, mas não se sabe o motivo. Porém, quando a gente compara em números, é muito mais a quantidade de mulheres do que de homens portadores de fibromialgia.
Existe. E quais são os tratamentos para controlar os sintomas da fibromialgia, hein, doutora?
A fibromialgia, ela não tem cura. Ela tem medidas que a gente adere, que a gente pede o paciente para tomar, para que possa ter um alívio desses sintomas de dor, de insônia, de outras manifestações. Então, a gente tem o tratamento medicamentoso, onde a gente dispõe de alguns medicamentos, como a pregabalina, a duloxetina, que geralmente é os que a gente mais recomenda. E também os outros tratamentos que também são fundamentais. Entre eles, a gente pode citar, assim, como mais relevante, a atividade física. Então, o pessoal que tem fibromialgia precisa fazer uma atividade física, precisa fazer uma caminhada, um pilates, uma natação, um exercício de baixo impacto, para que ela possa melhorar aquela dor ali. Além disso, a gente também pode dispor do tratamento psicológico, que é uma ferramenta muito, muito essencial. A terapia cognitivo-comportamental é fundamental ali para a pessoa poder ter uma melhora também, justamente porque eu falei que geralmente a pessoa que tem fibromialgia vai ter depressão ou ansiedade geralmente associada, então precisa de um tratamento psicológico junto.
É isso que eu queria saber, porque algumas pessoas dizem o seguinte, não é? A fibromialgia é uma doença psicológica, hein?
Não, ela não é uma doença psicológica, ela é uma doença real. Muita gente fala que tem um preconceito, que as pessoas falam assim, a fibromialgia é uma coisa da sua cabeça. É. Não é, ela é uma doença real, ela existe, não é a mente da pessoa que cria essa doença.
Ah, ele tá se fazendo esse negócio todo, essa maneira de o gaúcho dizer, não é?
Não existe isso, não existe. Realmente a dor da pessoa é uma dor sofrida, sabe, Betão? É uma dor complicada.
Olha, aqui uma pergunta chega de um ouvinte, deve ser: lúpus é associado à fibromialgia?
Como eu disse, a gente tem a fibromialgia, ela não é um diagnóstico de exclusão, a gente não exclui outras doenças para falar que tem fibromialgia. Então pode sim a pessoa ser portadora de lúpus e ter uma fibromialgia junto. Porém, os sintomas, claro, são diferentes. A gente vai poder diagnosticar a lúpus e vai poder diagnosticar a fibromialgia, porque a pessoa vai ter sintomas que vai falar a favor de cada doença.
E a alimentação, essa alimentação, ela pode auxiliar no tratamento, hein?
Claro, com toda certeza. A alimentação é também um pilar, porque a perda de peso é uma coisa que ajuda no controle da dor, e também evitar alimentos inflamatórios, porque a doença já é uma doença que em si gera uma inflamação, gera uma dor. Então, se você ingerir alimentos inflamatórios, a tendência é a ter mais crises de dor.
O pessoal que tem essa situação de fibromialgia, não é? O leite, ele pode tomar o leite? Como é que é?
O leite acaba sendo um pouco inflamatório para algumas pessoas, sabe? Então, a gente tem que perceber, o paciente vai caber a ele perceber qual alimento que vai piorá-lo e qual alimento que não. Então, alguns alimentos inflamatórios podem, para uma pessoa, não causar tanto dano, mas para outra pessoa pode. Então ela precisa evitar aquilo ali que ela conhece, que seu corpo vai responder de uma forma ruim.
Café preto, comer pão, frutas, como é que é essa situação aí nesse problema da fibromialgia aí?
Nós precisamos, no
porque
geral,
porque nós gaúchos aqui, o café preto, o chimarrão, aquele negócio todo ali, pode ou não pode?
Sim, a gente só não pode ter uma alimentação, como eu disse, ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação regrada, uma alimentação balanceada, não exagerar ali no açúcar, na dosezinha de café, ter uma alimentação equilibrada mesmo, para que a pessoa possa evitar justamente ter esses episódios de acentuação da doença.
Doutora Maria Fernanda Galdino Freitas, quais os principais alimentos que a senhora assim pode dizer, isso aqui você pode, se alimenta com esses alimentos assim, hein?
Que a senhora alimentos pode dizer? Alimentos in natura, que é o que a gente mais recomenda, assim, no geral, para todas as doenças e tudo, alimentos que a gente retira da natureza, evitar alimentos processados demais, alimentos que você sabe que tá ali um monte de mistura de ingredientes. Então vamos priorizar aquilo que a gente tem da natureza: frutas, verduras, legumes. E é isso, pessoal. A gente precisa cuidar, assim, dessa parte da alimentação para poder evitar.
Ó, mais uma pergunta de um ouvinte aqui. Bom dia, tudo bem? Tenho muitas dores pelo corpo todo e muito cansaço. Vivo com sono. Quanto mais duro, mais quero. Pode ser fibromialgia?
Olha, o ideal é que você, ouvinte, passe em uma consulta médica para ser avaliado. Porém, pelos seus sintomas, são sintomas que condizem um pouco com fibromialgia, sim. Porém, como eu disse, a fibromialgia é uma coisa crônica, ela precisa de mais de 3 meses de evolução para a gente poder fechar um diagnóstico. E também precisa dessas alterações que eu falei. As dores generalizadas, essa questão da alteração do sono, a questão da alteração da cognição e das alterações de humor que geralmente vem junto.
Olha aqui, uma outra pergunta de ouvinte, aquilo que nós estávamos conversando, né? Excelente informação sobre fibromialgia, pois muitas pessoas julgam tamanha dor como frescura, né?
Não é frescura. Realmente é algo que dói muito, muito, muito. Imagina você receber um abraço de uma pessoa que você ama e sentir dor naquele abraço.
Essa do abraço eu não sabia.
Infelizmente é uma coisa que dói muito mesmo.
Uma outra pergunta aqui de ouvinte, a fibromialgia é um tipo de artrite?
Não, ela é uma doença reumatológica. A artrite também é uma doença reumatológica, então não é a mesma coisa. Mas como eu disse, elas podem andar juntas, a pessoa pode ser portadora dessas duas comorbidades.
A senhora já esclareceu também que quem tem fibromialgia pode praticar exercícios físicos, deve praticar,
é fundamental que a pessoa faça uma atividade física, idealmente exercícios de baixo impacto, pois ela já vai ter dor muscular, então se ela ainda for fazer um exercício de alto impacto, ela vai piorar um pouco talvez essa situação, então ela precisa de exercícios de baixo impacto, como uma hidroginástica, um pilates.
Uma outra pergunta de outro ouvinte aqui, pessoas com fibromialgia precisam fazer terapia psicológica?
Precisam sim, como eu já tinha dito, uma das manifestações assim da fibromialgia que em geral as pessoas vão ter são alterações de humor, então elas vão ter depressão, elas vão ter ansiedade, então elas precisam sim de um psicólogo, de uma ajuda para poder controlar essa questão aí do humor.
O Vilmar agora me passou a mensagem aqui. Vilmar perguntou de caminhar torto também. Chega a caminhar torto quem tem fibromialgia, é isso aí?
É, por causa da dor, né? Às vezes a pessoa adquire uma posição antálgica, que a gente chama, justamente por causa da dor.
Olha aqui, nós estamos aqui com diversas perguntas que quero ver se eu consigo fazer todas aqui ainda. Existe atendimento para fibromialgia no SUS, hein?
Existe. Inclusive aqui em Vacaria tem um grupo de fibromialgia ali no CAPS em que o pessoal faz sessões de discussão, de roda de conversa com portadores de fibromialgia, que ajuda bastante. Uma outra coisa também, que o portador de fibromialgia, ele tem atendimento preferencial nas unidades de saúde, então ele precisa ter uma prioridade justamente pelo quadro de dor dele. Hoje já é uma lei que o paciente de fibromialgia, ele precisa de prioridade. E também a questão agora que foi instalada da aposentadoria, em que a fibromialgia é uma doença que justificaria também um afastamento do trabalho, justamente pela questão que ele tem um prejuízo em todas as áreas. É de dor, a cognição, então a mente da pessoa não está funcionando bem, a pessoa não dorme bem, então como é que a gente vai querer que uma pessoa com fibromialgia exerça uma função, por exemplo, carregar uma coisa, dirigir uma máquina, ou então carregar uma coisa com peso? Então não tem como. Então a gente precisa avaliar isso aí também.
E tem que ser avaliado. Todas as pessoas que se sentirem realmente que tem algum problema devem procurar um profissional, não é?
Sim, com certeza.
Profissional médico.
Com certeza. O ideal é que todas as pessoas portadoras ou que suspeitem que tenham fibromialgia passem em uma consulta médica.
Olha aqui, ó, uma última pergunta aqui de um ouvinte. Tenho fibromialgia há quase 3 anos e tomo esses medicamentos para ajudar a diminuir a dor. Tá aqui os medicamentos, ó. Será que realmente... Mas foi, eu precisava saber dessa ouvinte aqui, se esses medicamentos foram orientados por um médico, por um profissional, não é?
Sim,
não
sim,
por conta,
é,
né?
É fundamental.
Não pelo vizinho que
pessoa,
que diz, ó, toma isso aqui, toma aquilo ali, né? Ela tem que ir, né?
Ela precisa ir numa consulta e esse médico precisa avaliar e receitar essas medicações.
Doutora Maria Fernando Galdino Freitas, Mas clínica geral, a senhora atende desde infantil a todas as idades. A senhora atende aqui na UPA, não é?
Eu atendo na UPA e atualmente eu tô com o meu consultório ali no centro clínico, na rua Pinheiro Machado, número 540.
No centro clínico da Pinheiro Machado, que número?
540.
E qual é a sala ali?
Sala 102.
Sala 102, não é? Qual é o telefone, hein?
É 549-9400.
Vamos devagar, 9...
9400-7997.
Então, o telefone aqui, ó, vou dar o endereço. A doutora Maria Fernanda Galdino Freitas, ela atende no centro clínico, na sala 102 ali no centro clínico, tá? O telefone é o 99400-7997. Conversei com muito prazer com ela aqui a respeito da fibromialgia, não é? E nós trazemos essas orientações. Qual é a orientação que a senhora passa essa comunidade da Grande Vaquerias, principalmente as pessoas que têm esse problema de fibromialgia aí?
A orientação que eu passo é que não, principalmente os familiares dessa pessoa, não subestimem a dor dela, que acolham essa pessoa, que saibam que realmente é um transtorno que a pessoa sofre muito e que essa pessoa portadora procure ajuda psicológica, procure fazer uma atividade física, procure se alimentar bem, justamente para que ela possa ter uma qualidade de vida boa.
Olha, eu quero agradecer aqui a presença da doutora Maria Fernanda Galdino Freitas, clínica geral, e que o assunto que nós abordamos aqui hoje é fibromialgia. E esse assunto fibromialgia, os ouvintes aqui que nos ligaram, entraram em contato até com a Fabiana Schigra aqui, para falar a respeito desse assunto. E nós conseguimos a profissional no seu, olha aqui, fomos o tempo dela aqui no horário, não é? E ela veio aqui esclarecer esses assuntos. Doutora Maria Fernanda, obrigado.
Muito
Seja bem-vinda à Vaquearia. Continua muito tempo aqui, viu?
Pode deixar, vou continuar assim.
Obrigado, doutora Maria Fernanda. Obrigado.